Audiobook Grátis apresenta. Em Roma tratava-se de organizar à pressa uma nova expedição à Lusitânia, para castigar os bárbaros que assim anulavam o prestígio das suas armas. Já apontavam como general o destemido Caio Plâncio. Recrutou-se à pressa cavaleiros e infantes, dos mais válidos e experimentados das campanhas na África. No entretanto, reina um vago terror e em Carpeço está fechado o resto do exército destroçado de Vetilio. Se o questor pretorial terá sabido manter o comando e salvá-lo da audácia de Viriato. Nada se sabe em Roma. É certo que o questor pretorial procedeu contínuo, exigindo dos povos aliados de Roma a contribuição de homens de armas, para reforçar o exército romano e fazer frente ao cabecilha. Conhecia os ódios instintivos que havia entre os iberos e os lusitanos, e aproveitando essa antinomia, mandou emissários às cidades celtibéricas dos Titos e dos Belos, para que, pelo dever da aliança, lhe enviassem um reforço de 5.000 homens, e sem perda de tempo. O caso urgia-o, porque Viriato, obedecendo ao inveterado ódio, que tornava irreconciliáveis as duas raças, em vez de pôr assédio a Carpeço, estendeu-se em correrias pela região da Carpetania, habitada pelos mais poderosos e ricos dos povos celtibéricos. Toda essa região fertilizada pelas nascentes do Tagus e do Anas estava já em poder do caudilho lusitano e quase sem combate ocupou a cidade de Toletum, a opulenta capital, em que assentou o seu quartel e governo. A cidade, reconhecendo o heroísmo com que evitara o morticínio dos seus habitantes e a rapina da soldadesca, celebrou festas públicas, de jogos gínicos, danças e cantares. Prolongavam-se os festejos na cidade, quando vieram dizer a Viriato, que não longe passavam tropas, vindas dos lados do Ebro, que se dirigiam para o sul da Betica. O general compreendeu logo, do lado do Ebro. É gente que vem das faldas do Monte Dobeda. São celtibeiros, aliados dos romanos. Deu ordem a Tantalo que fosse fazer um reconhecimento e, no entretanto, organizou as suas forças para ir-lhes ao encontro. Eram efetivamente soldúrios e ambactes das povoações celtibéricas dos Titos e dos Belos foram reconhecidos pelos seus trajos, de safões ou anaxirides, e apertados com cintos, que prendiam em volta do corpo os sagos, tingidos com a cor roxa com que Roma veio a distinguir os seus escravos. Marchavam descuidados pisando as planuras da Carpetania, seguros de que transpunham um território amigo, do mesmo sangue celtibérico. No seu reconhecimento Tantalo não fora visto, e por isso sabendo Viriato que esses aliados dos romanos pouco passariam de 5.000 combatentes, saiu-lhes ao encontro com uma presteza inaudita, surpreendendo-os em um matagal de zimbro e giestas, em que o cercou lançando fogo em redor, e matando a espada todos os que intentavam romper o cerco. Não escapou um só desses aliados de Roma e, como não houve quem levasse a Carpeço a desastrosa notícia da matança, o questor mais angustiado se viu com a tardança dos socorros, acreditando que os Titos e os Belos se teriam revoltado a favor de Viriato. O fogo da vastíssima queimada destruirá todos aqueles cadáveres Viriato, aproveitando a mobilização dos seus guerrilheiros, e para se precaver contra a nova campanha que Roma estava organizando, dirigiu-se para o país dos Vetões, que confinavam ao sul dos povos lusitanos, para confederá-los na defesa da sua autonomia contra o invasor estrangeiro. Compreenderam o perigo, e celebraram o pacto de aliança defensiva. Desse país montanhoso dirigiu-se para o território dos Vaxeus, que o Durius atravessa. Já pela sua capital Palancia, pelas cidades de Calca, Septimanca e Rauda corria uma voz misteriosa, em que o povo acreditava, que se levantaria um filho de Lusonia para recuperar a liberdade da terra invadida e roubada pelos romanos. Contava-se que o maravilhoso herói aparecia nas batalhas montado em um cavalo branco, e que a vitória era sempre sua. Viriato convocou os homens bons das cidades, narrou-lhes a derrota do exército do cônsul Vetilio, e, como o sangue dos lusitanos da infame traição de Galba fora duramente vingado, contou-lhes como assentara o seu arraial em Toletum, e como aniquilara os 5.000 soldúrios que os Titos e os Belos mandavam a Carpeço socorrer o exército romano, que ali se acolhera destroçado. Contava, pois, com a cooperação dos Vetões e dos Vaxeus, para a grande empresa de repelir do solo da pátria o sangrento e espoliador estrangeiro. Catão Antigo e Tiberio Gracho bateram as tribos celtibéricas, e Servil Galba mentiu a fé dos lusitanos, porque na península não aparecera até então um general que pudesse dar coesão a tantas forças dispersas. Viriato foi compreendido e jurada a aliança defensiva, marcando os vetões e os vaxeus o prazo irrevogável em que apresentariam as suas forças em Toletum.